Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Atenção, eleitor, o prazo para o recadastramento biométrico acaba hoje em 19 cidades do Paraná. Rafaela Lorenzen.
O prazo para realizar o recadastramento biométrico acaba nesta terça-feira em 19 cidades do estado. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, esta é a última fase do cadastro de eleitores antes do período eleitoral de 2018. São 212 municípios no estado com eleitores cadastrados para o pleito deste ano, que corresponde a 88% do total. Ainda segundo o TRE, os prazos para as cidades que ainda não houve recadastramento serão anunciados após as eleições. O TRE informou que o processo vai até 2020 para as cidades do estado. A biometria pode ser feita por meio de agendamento no site do TRE, www.tre-pr.jus.br, mas o leitor também pode comparecer ao cartório eleitoral da sua cidade para solicitar a biometria. O TRE informou ainda que o leitor que não fizer o recadastramento no prazo estabelecido terá o título cancelado. Para quem perdeu o prazo de recadastramento e teve o título cancelado, deve comparecer a um cartório eleitoral até o dia 9 de maio para regularizar. Sem o título regularizado, não é possível se inscrever em concursos públicos, assumir cargos públicos, obter passaporte ou carteira de identidade. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
Ontem, o juiz federal Sérgio Moro deu a primeira entrevista ao vivo a uma rede de televisão brasileira. Ele falou ao programa Roda Viva da TV Cultura. Entre vários assuntos tratados durante a entrevista, o juiz sugeriu uma emenda à Constituição para manter as prisões em segunda instância, caso o Supremo Tribunal Federal mude o entendimento estabelecido em 2016.
O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância, classificou como retrocesso a possibilidade de mudança no atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância. Em entrevista concedida na noite desta segunda-feira ao programa Roda Viva da TV Cultura, o magistrado afirmou que a eventual revisão do entendimento do STF teria um efeito prático muito ruim. No programa, Moro foi questionado sobre o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pautado no STF para o dia 4 de abril. Dependendo da decisão, a corte abre precedente para que seja alterado o entendimento sobre quando podem ser feitas as prisões. Aos jornalistas, o juiz da Lava Jato afirmou que o problema vai muito além da questão do ex-presidente Lula.
Eu fiz um levantamento, lá, por exemplo, onde eu trabalho, na 13ª Vara Federal, e são 114 execuções de condenações confirmadas em segunda instância. E aí se tem casos de crimes contra a administração pública, dinheiro desviado da saúde, da educação. Mas não é só isso, tem traficante, tem até pedófilo. Então uma revisão desse precedente teria um efeito prático muito ruim. E além disso, passaria uma mensagem errada. Passaria uma mensagem no sentido, não cabe mais avançar. Vamos dar um passo atrás.
Sérgio Moro disse que tem expectativa de que o atual precedente não será alterado. No entanto, em caso de mudança, o juiz defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que insira o entendimento pela prisão após condenação por órgão colegiado.
Se eventualmente o Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão e rever esse precedente, tem que se pensar numa alternativa. Então se pode, por exemplo, cobrar dos candidatos a presidente para o próximo ano, qual é a posição dele em relação a essa corrupção, a essa impunidade e quais propostas concretas ele tem. Pode eventualmente restabelecer a execução a partir da segunda instância por uma emenda constitucional.
Ainda na entrevista, Moro defendeu a revisão do foro privilegiado, que, segundo ele, não funciona no país e beneficia um número exagerado de autoridades. O magistrado também falou sobre eleições. Sem citar nomes, Moro afirmou que existem boas escolhas, outras ruins e outras que merecem um juízo maior de censura. A entrevista ao programa Roda Viva foi a primeira concedida ao vivo pelo juiz em 4 anos de Operação Lava Jato. A atração foi o assunto mais comentado do mundo no Twitter. Por volta de 00:04, o nome do juiz havia sido mencionado mais de 70 mil vezes na rede social. Reportagem João Paulo Machado.
A Petrobras estabeleceu um novo reajuste para o preço do diesel e da gasolina. Já está valendo. Fabiana Sampaio.
A Petrobras anunciou o aumento do preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Os valores entram em vigor nesta terça-feira. Para o diesel, o reajuste foi de 1,2%, passando de R$ 1,84 na sexta-feira para R$ 1,87. Nos reajustes anteriores, o diesel tinha diminuído 0,48%, a gasolina subiu 0,76% em uma sequência de 5 aumentos. Nesta terça-feira, ela passa a custar R$ 1,65 nas refinarias. Na quinta-feira, foi anunciada a alta de 0,92% no valor de R$ 1,64. No anúncio de sexta-feira, a tarifa passou para R$ 1,64. Segundo a Petrobras, o preço cobrado pela estatal corresponde a 46% da composição do preço ao consumidor do diesel. Na gasolina, o percentual da empresa é de 27%. Com informações de Akemini Tahara, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Outro problema de saúde que atinge o Paraná, ao menos 6 cidades da região noroeste estão com um surto de conjuntivite.
Ao menos 6 cidades do noroeste do estado enfrentam um surto de conjuntivite. De acordo com o levantamento das regionais de saúde de Cianorte de Paranavaí, que ainda está em andamento, esses municípios somam 1.400 casos da doença desde o início de março até esta segunda-feira. Só em Cianorte já foram registrados 811 casos da doença neste mês. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o estoque de colírios disponibilizados para o tratamento terminou na quinta-feira. Ainda segundo a Secretaria, novas doses de remédios foram encomendadas e devem ser entregues nesta semana. Já em Paranavaí, segundo a regional, 344 casos foram registrados neste mês. De acordo com o oftalmologista Emerson Castro, existem dois tipos de conjuntivite, a alérgica e a infecciosa. A grande diferença entre as duas é a coceira. Na conjuntivite alérgica, a coceira é o maior sintoma. Já na conjuntivite infecciosa, a coceira não é tão presente. Ainda segundo o oftalmologista, a conjuntivite alérgica sempre se manifesta em pessoas que já apresentam algum tipo de alergia. Já a conjuntivite infecciosa é contagiosa e pode durar até 3 semanas. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
E assim a gente termina mais um Paraná de hoje. Edição desta terça-feira, dia 27 de março de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Força, ainda tem muita semana pela frente. Uma ótima terça-feira para você. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.